renovaremos com ele a nossa aliança.
Estamos estudando a carta aos Hebreus, lembrando um pouco do contexto daquilo que já aprendemos um pouco. Primeiro, nós não sabemos quem é o autor de fato desta carta, há muitas hipóteses a respeito disto. Talvez a mais conhecida seja defendida pela a Igreja Católica Apostólica Romana, a ser Paulo, o autor desta carta, mas a própria evidência interna da carta nos retira essa possibilidade. De fato, nós não sabemos quem é o autor. O importante é saber que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, dada ao seu povo com toda a autoridade. Vimos um pouco do contexto pelo qual ela foi escrita. Os nossos queridos irmãos judeus, cristãos do primeiro século, convertidos agora ao cristianismo, estavam sendo forçados a voltar à antiga religião devido às perseguições que eles estavam sofrendo, quer física, quer pela sociedade ou pela própria família, forçando-os a abandonar o cristianismo, mostrando que este Cristo era um engano. E o propósito dessa carta é apresentar àqueles irmãos a pessoa e a obra de Cristo, para que eles fossem fortalecidos na fé, a não abandonarem esta fé na qual está a salvação. E agora nós iremos ler Hebreus capítulo 1, do verso 10 até o verso de número 14. Hebreus 1. Do verso 10 até o verso de número 14, ainda apresentando aqueles nossos queridos irmãos e apresentando a nós também a pessoa e obra do nosso Redentor, quem ele é e o que ele fez, para que não venhamos a desfalecer em meio às perseguições, que não venhamos a desfalecer e abandoná-lo em meio às frustrações. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 1, do verso 10 até o verso de número 14. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Meus queridos, nenhum outro capítulo do Novo Testamento apresenta a divindade, a pessoa e obra do nosso Cristo de forma tão minuciosa, de forma tão apaixonada, como o que nos é apresentado no primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Outros livros, outros capítulos também demonstram, fazem essa descrição da pessoa e da obra de Cristo tal como as cartas de João e o próprio livro de Colossenses. Mas, de fato, o começo ou o primeiro capítulo do livro de Hebreus revela a pessoa e obra de Cristo num relacionamento íntimo com o seu Pai, fazendo com que nele tenhamos a esperança, a certeza da fé, a revelação deste Deus visível em sua palavra. Cristo, ele é revelado no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, aquele que falou aos nossos pais pelos profetas. Esse é o Cristo, que nunca abandonou o seu povo, mesmo na antiga aliança. Ele esteve conosco falando por meio dos profetas. Esse Cristo é aquele que nos fala hoje por meio da sua própria palavra. Esse Cristo também, ele nos é apresentado como Rei soberano sobre todas as coisas, Senhor do universo, que rege todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso está no versículo de número 2. A partir também do versículo de número 3, ele nos é apresentado como o supremo profeta, o único, como diz o verso de número 3. Ele é o resplendor, ele quem? Cristo, nosso Senhor. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O nosso supremo profeta, aquele que revela a vontade do Pai de forma perfeita, é Cristo, o nosso Senhor. Também já vimos isso, ele não é somente o Rei soberano sobre todas as coisas, ele não é somente o nosso supremo profeta que revela a vontade do Pai, mas ele é também o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, ainda no versículo de número 3, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, é aquele que intercede. É o próprio sacrifício, o Rei soberano, o profeta que está assentado à destra de Deus Pai. Ele é Cristo Jesus, aquele que intercede por nós. Cristo, ele é revelado como o herdeiro de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. No versículo de número 6, vemos que os anjos o adoram e pelo testemunho deles mesmos, somente Deus deve ser adorado. Nós podemos ver isso a partir do versículo de número 6 e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso está revelado ainda lá em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10, onde os próprios anjos demonstram que só a Ele, só a Cristo, Supremo Senhor, revela isso. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10, que diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E no versículo de número 10 diz, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Só Cristo é merecedor de toda honra, de toda adoração. Só Cristo deve ser prostrado e adorado. Isso também se dá por testemunho dos próprios anjos apresentados nas Escrituras. Esse é o nosso Senhor. Mas se restava ou se resta ainda qualquer dúvida de que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus conosco, isto é totalmente anulado ainda no versículo de número 8 e versículo de número 9 de Hebreus, mostrando a sua pessoa e a sua obra, que diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. O nosso Cristo, ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas, aquele a quem nós rendemos louvores, aquele único merecedor de dobrarmos os joelhos e adorarmos, este é revelado no livro de Hebreus, para que não venhamos a desfalecer diante das perseguições, dos desânimos. Precisamos entender quem é Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, o autor de Hebreus, ele irá nos mostrar a eternidade de Jesus. Quem é Jesus? Isso está descrito no versículo de número 10, como o início do nosso texto que lemos. A eternidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diz assim o versículo de número 10: ainda no princípio, o Senhor, lançar-te os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. O versículo de número 10, que começa a nossa passagem, é o clímax de toda a apresentação do nosso Cristo. Aqui o Espírito Santo, falando por meio do autor de Hebreus, nos informa dessas palavras que são ditas ao Pai, ao Filho. É Deus Pai falando ao Filho a respeito da sua eternidade. No princípio, Senhor, lançar-te os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. De fato, o que o autor aqui está nos fazendo lembrar e está citando deliberadamente é Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A eternidade de Cristo, aqui a obra da criação é atribuída ao Senhor Jesus Cristo, com todas as implicações da divindade e eternidade que o acompanha. Tu és aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que merece toda a nossa adoração. Também observamos aqui um notável contraste entre criação e o Filho de Deus. Céus e terra, nos é dito, elas perecerão. A eternidade do nosso Cristo, a grande obra de Deus na criação, chegará ao fim. Sim, o mundo está em destruição. A majestade das montanhas, o barulho das cachoeiras, a beleza dos vales, tudo isso prosseguirá em seu curso e finalmente perecerá. De fato, como um velho conjunto de roupas, estão neste momento em desgastes. As estrelas estão absorvendo seu hidrogênio. A matéria é convertida em energia e a perda. O nosso universo está morrendo, dando sinais do seu fim. Todas as coisas perecerão. Se essa é a verdade quanto à criação, quanto mais a obra dos homens, os mais altos arranha-céus cairá, as represas irão estourar, as maiores conquistas humanas serão esquecidas. Tudo isso acontecerá não só no decurso do tempo, com a sua decadência, mas principalmente quando repentinamente o Filho de Deus vier, quando Cristo aparecer e encerrar essa história e julgar o mundo. Todas estas coisas perecerá. Diz a palavra ainda no versículo de número 10: Tu, o Eterno, o Deus, o Criador de todas as coisas, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, tu, qual manto, os enrolará, mudando-os por uma nova roupagem. O apóstolo Pedro nos ensina, na sua segunda carta, capítulo 10, versículo de número 3, a respeito destas coisas criadas por ele: Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, o qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Tudo passará, mas tu, ó Cristo, permanece para sempre. Esse é o nosso Senhor. Ainda, o Espírito Santo, falando por meio do apóstolo Paulo, na sua primeira carta, capítulo 7, versículo de número 31, nos ensina a respeito da aparência deste mundo que passa. Nós envelhecemos, nós mudamos, mas Cristo é o ontem, o hoje e o eterno. É isso que a palavra do Senhor nos ensina a respeito de Cristo. Aquele que todo joelho se dobrará. Ainda no versículo de número 10, nos ensina não somente a respeito das coisas visíveis e das coisas criadas, feitas por ele, que passarão, que morrerão, que se desgasta, mas também fala a respeito do Filho. Quando lemos ainda em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 12, Hebreus 1, 11 e 12, leremos a partir do 10, Hebreus 11, 1, desculpa, 1, de 10 a 12. As coisas criadas passarão. Diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudado. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É difícil de imaginar uma descrição mais enfática da divindade e da eternidade do nosso Cristo. Um Senhor e Deus poderoso, que existe desde a eternidade, que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, que criou todas as coisas pela sua própria palavra, e estas coisas passarão, porém o nosso Cristo permanece para sempre. Por isso ele é merecedor de toda honra e de toda glória. O autor demonstra que esta eternidade do nosso Cristo, do nosso Deus, homem e Deus, como aprendemos hoje. Em segundo lugar, esse contraste da eternidade do nosso Cristo em comparação com a brevidade da vida humana. Nosso Deus é eterno, mas nós passaremos. Ainda versículo de número 11 e versículo de número 12. Diz assim: eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O autor de Hebreus aqui está citando parte do Salmo 102. E todas as vezes que lemos uma citação do Antigo Testamento, é sempre bom lembrarmos o contexto desta leitura e trazermos a sua aplicação para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, iniciando ainda no verso de número 10 até o versículo de número 12, é uma extensa citação do Salmo de número 2, e vamos abrir lá estes salmos. Não desmarquem Hebreus, nós iremos voltar para lá. Salmo de número 102, cujo subtítulo, que também é inspirado por Deus, é descrito assim: a oração do aflito, que desfalecido derrama seu queixume perante o Senhor. Na primeira metade do Salmo, o autor lamenta a natureza desgastante da vida, a fragilidade e finalmente o fracasso de todas as coisas criadas, especialmente da natureza humana. O Salmo de número 2, do verso 1 até o verso de número 11, vai falar sobre a brevidade da vida, da fragilidade humana, em contraste com um Deus eterno, supremo e soberano, da qual devemos a Ele a redenção. Diz assim o Salmo 102, do verso 1 até o verso de número 11, falando sobre essa brevidade, falando sobre o ser humano, falando sobre a nossa natureza. Diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Pão tenho comido, por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu vou secando como a erva. Em particular, aqui, meus queridos, no Salmo de número 102, citado em Hebreus, mostrando a brevidade da vida, o autor vê a sua mortalidade como resultado do seu afastamento do Senhor Deus por causa do pecado. O pecado nos destrói, nos consome. Diz assim: por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abateste, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a erva. A mutabilidade do homem, a fraqueza e imortalidade por causa do pecado tomam conta do lamento do ser humano. Esses, meus queridos, são os gritos daqueles que se encontrarão nos lábios de todo ser humano que viver por longo tempo nesta terra. Quantos de nós já não tem pessoas idosas ao nosso lado, e o desejo delas é partir, porque já não suportam mais o peso, a degeneração, a dor, a angústia que carrega sobre os seus ombros. Esse é o fim de todo ser humano, de uma vida cheia de vigor, de alegrias, mas o fim é o reconhecimento da sua brevidade e do seu pecado. Nossos dias passam como uma fumaça e os nossos ossos secam-se. Todos nós devemos considerar o fato de que a morte nos espera. Esta é uma realidade a todos os que estão presentes aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho. Esta é a realidade do ser humano. Mesmo enquanto vivemos, vamos secando como a relva, aqui hoje e amanhã. Passamos. Enquanto vivemos, conheceremos os insultos e a opressão dos inimigos, contra os quais estamos muito fracos para resistir. Os inimigos se levantam e não temos força mais contra eles. Todavia, na segunda metade do Salmo 102, este homem, abatido, triste, breve, ele levanta os seus olhos para ver Deus, e nele encontra esperança, mesmo nesta terra, mesmo nessa brevidade, mesmo nesta dor, há esperança para os seus. Salmo de número 102, a sua segunda parte. A primeira parte fala sobre o lamento deste homem, da dor de viver nesta terra. Mas quando ele levanta os olhos e enxerga o Senhor, trazendo sobre si a bendita esperança, ele diz assim, a partir do versículo de número 12: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para gerações futuras. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou as vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. quando se reunirem os povos e os reinos se quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor, ele me abateu a força no caminho, me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estende por todas as gerações. Em tempo remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros diante de ti, e se estenderá a sua descendência. Embora tudo esteja perdido nesta vida, a despeito do sofrimento, e mesmo a morte nos aguardar, a despeito das piores calamidades que trazem a destruição, o Salmo 102, revelado em Hebreus, nos mostra que o homem que confia no Senhor vê em seu reino um reino de poder, vê em seu caráter um caráter imutável e encontra nele esperança. Como diz ainda o Senhor, por boca do profeta Isaías, Isaías 51, versículo de número 6, a respeito da brevidade da vida e a esperança num Deus eterno. Diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. A brevidade do homem, a despeito da esperança de um Deus eterno, de um Deus criador de todas as coisas, a despeito de tudo que podemos perder nesta vida, pela fé em Deus, na pessoa e obra de Cristo, recebemos uma salvação eterna e segura. A despeito da nossa brevidade, meus queridos, envelhecemos, nos desgastamos. Ontem tive a grata experiência de subir um platô. Com meus quase 50 anos, eu pensei que ainda conseguia. Quase morri na metade do caminho, literalmente. Nós morremos, envelhecemos, mas o Senhor permanece para sempre. Por isso rendemos a Ele glória. Em terceiro lugar, ainda em Hebreus, tornemos a Hebreus. Hebreus irá nos mostrar um servo sofredor. Esse Cristo eterno, que padeceu, que sofreu tudo aquilo que lemos no Salmo 102, por causa de você. De fato, à luz do Novo Testamento, devemos ver as duas partes do Salmo 102 como aplicadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem aflito, derramando o seu lamento diante do seu Pai. É a sua voz que ouvimos brandar enquanto ele enfrenta e toma a cruz no seu lugar. Quando ele diz: porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha, ferido como a erva secou-se o meu coração e os meus inimigos me insultam. É o clamor de Cristo diante do Pai por causa dos seus pecados, por causa da sua brevidade. Jesus, em sua humanidade, sabia o que era ter os seus dias curtos, morrer ainda jovem, afligido e desprezado pelos homens, abandonado até pelos seus próprios amigos, crucificado vergonhosamente. Ele morreu como se fora um maldito, com todo o ressentimento e obscuridade que um ser humano pode experimentar. É o clamor de Cristo a Deus Pai por causa dos seus pecados. Mas na segunda metade do Salmo 102, constitui-se a resposta dos céus ao angustiado brado do seu filho unigênito. Sim, como homem ele foi amaldiçoado, rejeitado e morto. Mas como ressurreto, filho exaltado, o Pai se dirige a ele e diz: todas as coisas passarão, mas tu permanece para sempre. É o consolo do Pai ao Filho. Sim, o mundo pode ter o crucificado, mas Cristo, mas Deus Pai, o exaltou. Ainda citando o Salmo de número 102, diz assim: eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupas mudarás, e serão moldados. Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anjos jamais terão fim. Meus queridos, por quase 2000 anos, desde a cruz, os homens nascem, viveram e morreram. Estadistas, imperadores e reis têm surgido em cena para em seguida morrer. Mas há um homem glorioso que atravessou os séculos, que em sua própria humanidade transpõe há mais de 2000 anos. Ele não morreu, nem sequer envelheceu. Todas as coisas perecerão, mas tu permanece para sempre. Abram comigo em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Esse é o nosso Cristo, que está vivo. O nosso Deus eterno, Criador de todas as coisas. O Deus homem, nem sequer envelheceu, enquanto que nós passamos. Hebreus capítulo 13. Versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nós passamos a brevidade da vida, a fragilidade que somos, mas o nosso Cristo permanece para sempre. Nenhuma ruga sequer, desde a sua ressurreição, ele permanece perfeito como ele é. O Salmo de número 102 é uma descrição absolutamente maravilhosa do significado da eternidade, da majestade do nosso Deus, homem eterno para sempre. Mas ainda, meus queridos, no versículo de número 13 de Hebreus capítulo 1. Hebreus 13. Lembrando que nós estamos falando a respeito da pessoa e obra do nosso Cristo, para que não venhamos a desfalecer. Ele está vivo. Ele permanece para sempre. rege todas as coisas pelo poder da sua palavra, porque ele é rei soberano. Ele fala da parte do Pai, por ser o nosso profeta supremo. Ele intercede por nós, por ser o nosso supremo sacerdote. Ele permanece para sempre. Versículo de número 13. Diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? No Salmo de número 113 encontramos ainda outro grande salmo. Se as palavras do Salmo 102 são a resposta verbal de Deus à cruz, o versículo de número 13 nos fala a respeito do Salmo de número 110. Nos fala onde Cristo está hoje, quando deixou a terra em glória. Leiamos mais uma vez o Salmo, o verso de 13 de Hebreus. Salmo de número 102 fala a respeito da cruz, por meio do nosso Redentor que vive eternamente. O versículo de número 13 fala do Salmo 110, nos mostrando onde esse Redentor está hoje e qual a função que ele exerce sobre o seu povo. Diz assim Hebreus 1:13: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, onde Cristo, homem, está hoje, assentado à destra de Deus Pai. É lá que ele está, reinando e governando sobre todas as coisas, fisicamente, enquanto que a sua divindade reina soberanamente sobre todas as coisas. O fato de Jesus estar assentado no trono de Deus não significa que ele esteja inativo. Pelo contrário, está atentamente comprometido com as questões do seu rebanho. Assentado, ele exerce autoridade sobre e por amor ao seu povo. Lá está o nosso Redentor, cuidando de cada um dos seus. Passou pela morte, como lemos o Salmo de número 102. Clamou ao Pai e o Pai o ressuscitou em glória. Está assentado à sua destra, cuidando do seu povo. Por isso, irmãos, não desistam. Em meio às perseguições, ele reina. Em meio às dúvidas, ele fala. Em meio às inseguranças, ele intercede. Aplicando essa palavra aos nossos corações, se tudo isso que falamos e ouvimos é verdade, e é verdade, tudo o que nós precisamos para a salvação, para a paz, para a certeza, está na pessoa e obra do nosso Redentor. Ele vive por toda a eternidade. Criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, para a sua própria glória. Morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra do seu Pai, regendo todas as coisas por amor do seu povo. Tudo que precisamos
está nele. Se você precisa de perdão para os seus pecados, olhe para Cristo, morto, mas ressurreto. E saiba que Deus o aceitou o seu sacrifício através do seu sangue a seu favor. Vimos isso no Salmo 102. Se você precisa de perdão dos seus pecados, olhe para a cruz. Busque nele o perdão, porque o Pai aceitou o seu sacrifício. Meus queridos, se você precisa se reconciliar com Cristo, com Deus Pai, Cristo está à direita de Deus, intercedendo por você e oferecendo a sua própria obra perfeita com um fundamento da certeza de que seremos ouvidos. Tudo o que precisamos está na pessoa de Cristo. Ele reina, Ele vive, Ele intercede por você. Não desista, não o abandone. Abandoná-lo é destruir todo e qualquer meio de salvação eterna. Fechemos nossos olhos. Pedi ao pastor Alfredo que venha orar, impetrar a bênção. Lembre-se, Cristo reina hoje por você, pelos seus, que Ele morreu na cruz.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela magnitude de Cristo Jesus, o Deus encarnado, o homem que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós te louvamos porque, conforme o autor de Hebreus nos mostra, Ele foi claramente demonstrado como Deus entre nós no livro dos Salmos. Mais especificamente, o Salmo 102 e o Salmo 110, que o autor de Hebreus utiliza para mostrar que ali é Cristo, ali está a presença do Redentor. E nós te louvamos porque esta é a nossa garantia, porque apesar de sermos falhos, mancos, apesar de tropeçarmos, mas ainda assim somos alcançados pela tua graça e misericórdia, pela obra de Cristo em nosso lugar. Por isso queremos, ó Deus, renovar a nossa aliança contigo. E nós precisamos de fato fazer isto, porque constantemente pecamos diante do Senhor. E pedimos para que saiamos daqui renovados pela tua palavra. Saiamos daqui revitalizados e animados por aquilo que Cristo é e o que fez em nosso lugar. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus não precisava fazer, mas Ele voluntariamente se colocou em nosso lugar. Não merecíamos, mas Ele assim o fez. Por isso, toda honra e glória e toda atenção não deve estar em nós, pecadores miseráveis alcançados pela tua graça, mas em Cristo Jesus, o Santo de Israel, o Rei Todo-Poderoso, aquele que reina sobre todas as coisas e que nos guarda e nos trata como servos, mas também como amigo. E nós te louvamos por isto. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, que hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, em todo e qualquer lugar deste mundo se reuniu para cultuar o teu santo nome. E um dia todo este povo, todo este rebanho será unido na eternidade para cultuar ao Senhor para sempre. Por isso, Maranata, Senhor Jesus, vem e leva-nos para si. Amém. Irmãos, está encerrado o nosso culto. Eu gostaria só de